Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Mano Gás que faça a leitura da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 20 ao 26. Um trabalhador aprovado.
Bom dia a todos. Um trabalhador aprovado. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todas esses erros que tenho falado será usado para fins especiais, porque é delicado e útil ao seu mestre. Este pronto para fazer tudo que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz. Junto com os que, com o coração puro, pedem ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de viverem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer os que eles querem. Amém.
Obrigado, vereador Mano Gás. A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Legislativo. Número 205, vereador Mano Gás, requer que esta Casa Legislativa realize audiência pública para abordar sobre o tema do autismo. Ao Executivo, número 194 e 209, vereador Anderson Cuco, requer estudo para a poda de árvore localizada na rua Doutor Maia, 1669, em frente ao Lar da Velhice, São Vicente de Paulo. Requer a revitalização do posto de saúde, ESF-12, localizado no 3º Distrito Plano Alto. Número 195, vereadora Manuela Couto. Requer providências à RGE Uruguaiana a respeito da situação do fornecimento de energia da rua Prado Lima, esquina Domingos de Almeida. Número 196, 197 e 198. Vereadora Márcia Fumagalli, requer a inclusão de um serviço de transporte público nos bairros Ipica 1 e 2. Requer seja viabilizada a implementação de faixa de segurança elevada na rua Antônio Monteiro, próximo às escolas José Francisco. Requer a instalação de uma cobertura na parada de ônibus que atende a linha T8, localizada na rua Umbelino Gomes, com cabo Luiz Quevedo, em frente ao número 4720. Número 199, vereador Luiz Fernando Bright. Requer a remoção de degrau na Avenida Presidente Vargas, entre os números 1799 e 2091, no bairro Bela Vista. Números 201, 202 e 203. Vereadora Estela Luzardo. Requer a majoração de atendimento médico e odontológico para 3 vezes por semana no ESF 12, Plano Alto. Requer limpeza e manutenção da quadra de esportes e seu entorno, localizada no 3º Distrito, Plano Alto. Requer a impermeabilização da laje do posto de saúde, ESF 12, localizado no 3º Distrito, Plano Alto. Número 204, vereador Mano Gás. Requer ao Poder Executivo que forneça a lista das famílias do lixão, que serão beneficiadas com as casas que foram construídas na horta pública.
Com a palavra, vereador Mano Gás, para comentar o seu requerimento.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que está no plenário, quem acompanha pela rede social do Facebook. Esse nosso pedido de informação vem ao encontro de uma necessidade que nós podemos levantar ali, até mesmo junto com o deputado federal e secretário de habitação do estado que esteve ali, tendo em vista as 32 moradias que está sendo construída ali na horta pública, no bairro União das Vilas, que será destinada aos moradores de chão. E dentro dessa visita que a gente fez em loco ali junto com o deputado, e também estava presente o prefeito Carlos Delgado, tivemos um levantamento que nem todas as famílias dali estão dentro desse programa. Tem hoje 19 famílias, que é o que consta no cadastro, e tem mais famílias que moram ali, residem ali embaixo de uma lona preta, diga-se passagem, com esse calorão, que nos passaram que não estão cadastrados nesse programa. E esse pedido, dessa informação, dessa lista dos moradores ali que serão contemplados, a gente quer para quê? Para ver qual é as 32 famílias que já estão cadastradas nesse programa. Vem esse encontro, esse pedido de informação, presidente. Obrigado.
Solicitamos ao nosso secretário que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 206 e 208, vereador Padovan. Requer providências com relação à iluminação pública na rua 3, sem número, Jardim do Salso, e requer patrulhamento e encascalhamento no Brete Chácara das Peras, próximo à BR-472. Número 207, vereador Egídio Carvalho. Requer manutenção da calçada da Praça Barão do Rio Branco. Número 211, 212 e 213, vereadora Lilian Cucci. Requer a limpeza da rua Diamantina Silva Martins, próximo ao número 370, bairro Aeroporto. Requer informações sobre os trabalhos sociais que estão sendo realizados com as famílias que serão contempladas com moradias do antigo lixão. Requer a manutenção da iluminação pública na Travessa 9, próximo ao número 576, bairro Ipiranga. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Para comentar o seu requerimento, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos presentes. É sobre o meu requerimento 212, que requer informações sobre os trabalhos sociais que estão sendo realizados com as famílias que serão contempladas com a moradia do antigo lixão. Eu requeri por causa que eu acho que além de darmos as casas, nós também temos que fazer um trabalho social com essas pessoas que ali estão. Como o vereador Mano já relatou, né, não são todas que estão na lista, então eu solicitei essa informação sobre os trabalhos sociais, acredito que seja junto com a nossa secretária, que está aqui, a Joana Greco, que se faz presente, né, para nós ver o que está sendo feito ou o que poderá ser feito para tratar essas pessoas também. Muito obrigada.
Muito bem, vereadora Lilian Cucci. Também para comentar o requerimento, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão, meus cumprimentos à secretária Joaninha Greco, mas eu quero louvar a iniciativa da vereadora Estela Luzardo de requerer majoração de atendimento médico odontológico para 3 vezes por semana no posto 12, lá no Plano Alto. E quero agradecer a sua participação preocupada com a condição daquele posto, onde lá estivemos a questão de 2 semanas atrás e identificamos inúmeras carências. Não só a questão da falta de médico, mas também a falta da farmacêutica, que também vai uma vez por semana, meio turno. Como também o médico, que lá vai uma vez por semana, meio turno. Sem falar que aquele posto não conta com ar-condicionado e muito menos com ventiladores. É considerado um forno, sendo que os funcionários, quando não estão atendendo, ficam na parte externa, embaixo de árvores, porque o calor é insuportável. O gabinete odontológico daquele posto tem infiltrações de água, porque a caixa d'água, agora seca, claro, mas quando havia água, a água filtrava e proporcionou fungo nas paredes do gabinete odontológico. Então, todas essas demandas, nós já encaminhamos pedido, e temos uma agenda com a Secretária Municipal de Saúde, que nos acompanhará ainda nesta semana, possivelmente, depende, lógico, da agenda da secretária, para que possamos levar providências àquela comunidade. E louvo a atitude da vereadora Estela Luzardo, também preocupada com a causa dos moradores lá do Plano Alto. Muito obrigado, senhor presidente.
Tudo bem, colocamos...
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Anderson Cuco.
Bom dia aos colegas. Se somar referente ao requerimento que a gente colocou realmente o vereador Egídio, Estela, a gente vê a grande necessidade hoje na nossa população quando a gente fala dos nossos agentes de saúde, quando a gente fala das secretarias de saúde e dos nossos postos de saúde, que hoje a gente com um grau lá, realmente, no Plano Alto, estive lá, vereador. 39 graus, pessoal trabalhando, querendo fazer. Então, hoje a gente se soma junto aí para a gente estar junto nessa batalha, junto com a saúde, junto com a nossa secretária Anne, para nós dar mais posições, não só ele nesse posto de saúde, como os outros postos hoje. Não temos hoje essa condição, então a gente já pediu o requerimento aí, junto esse levantamento de todos os postos que tem a área e as condições que esses pessoal da saúde trabalham e precisam ter alguma coisa, uma, condições adequadas para o melhor atender a nossa população. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia a todos. Requerimento verbal, presidente.
Eu não coloquei ainda o requerimento verbal.
Achei que já estava requerendo.
Algum vereador gostaria ainda de comentar algo? A vereadora pediu primeiro. Então, no caso, por bancada, é o dela primeiro. Tá? Então, colocamos à disposição o requerimento verbal à vereadora Manuela. É um por bancada, tá?
Bom dia, obrigada, presidente, colegas vereadores. É um pedido da senhora Lise Bica. Tá, a gente solicita a revitalização da faixa de segurança localizada em frente à Escola Municipal Dom Bosco, em razão da atual condição que coloca em risco a segurança dos estudantes da população durante a travessia da rua.
Só informamos que todos os requerimentos verbais devem ser protocolados no dia seguinte até às 9 horas e 30 minutos. Coloco em votação os requerimentos. Bancada do União Brasil, a vereadora Estela Luzardo vai fazer o seu requerimento verbal.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores. Pois eu gostaria de requerer à comissão, ao Conselho do Fundo Estrada, que prestasse conta dos serviços que estão sendo feitos neste momento, que me comentaram que são 5 frentes de trabalho. Fui ao Plano Alto, não vi nenhuma, né? E fui domingo, nesse domingo. Então, eu gostaria que eles nos apresentassem, aí no início da semana, todo o trabalho realizado até este momento, porque os nossos produtores estão, e a nossa comunidade do interior está sofrendo muito com a falta de condições de viabilidade, de trafegabilidade dos corredores municipais. Muito obrigada.
Vereadora, a senhora solicita na Comissão de Serviços Municipais?
Comissões dos serviços municipais e que o Conselho do Fundo Estrada se faça presente aqui nesta casa, para prestar conta.
Registramos, então, a solicitação da vereadora Estela Luzardo. Coloque em votação os requerimentos que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Queremos dar as boas-vindas aqui, o secretário adjunto, Valdomiro Arrechaval, Elton Melo, também aqui a imprensa local, a nossa secretária de Ação Social, acho que é a primeira vez hoje que ela está na casa, seja bem-vinda, Joana, e também o CIMUR que está presente, se bem como também as assessorias que estão presentes no plenário. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Números 93, 94, 95, 96 e 98, vereadora Estela Luzardo. Indica ao Poder Executivo a realização de um estudo de viabilidade para a inclusão da carne de ovinos na alimentação da rede escolar municipal. Indica ao Poder Executivo estudo de viabilidade para a instalação de pontos eletrônicos para o registro de frequência dos servidores públicos municipais, incluindo os cargos de confiança, que atuam em todos os órgãos e secretarias da administração pública. indica ao Poder Executivo a destinação de maquinários e ferramentas de jardinagem à subprefeitura do 3º Distrito Plano Alto, para viabilizar o trabalho de manutenção e preservação de áreas verdes da respectiva comunidade. Indica ao Poder Executivo a necessidade de instalação de placas indicativas nas estradas vicinais das localidades do interior do município. Indica ao Poder Executivo a realização de um estudo de viabilidade para a instalação de rede elétrica trifásica no Colégio Agrícola Dr. Luiz Martins Bastos.
Para comentar a sua indicação, a vereadora Estela Luzardo.
Pois bem, obrigada, presidente. É de extrema importância que o Poder Executivo, né, atenda essa solicitação do Colégio Agrícola, pois temos uma agroindústria, equipamentos para uma agroindústria lá, aparado há mais de 4 anos, que foi comprado, avaliado, na época, por mais de 400, quase meio milhão de reais. Então, é inadmissível, porque por falta de uma rede elétrica trifásica e um transformador, essa agroindústria esteja parada. Muito obrigada.
Solicitamos ao nosso secretário que dê continuação à leitura das indicações.
Números 99 e 101, vereador Padovan, indica estudo de viabilidade de instalação de rede elétrica na rua Allan Kardec, Nova Esperança. Indica estudo de viabilidade para repavimentação asfáltica na rua Salgado Filho, bairro Cabo Luiz Quevedo. Números 100 e 102, vereador Anderson Cuco, indica a lotação do cargo de auxiliar de inclusão para a escola Antônio Londero. Indica adoção de políticas públicas para cumprimento do calendário de feriados e ponto facultativo do ano de 2025 na rede pública de saúde. Número 103, vereadora Lilian Cucci. Indica que seja realizada manutenção na caixa coletora de esgoto pluvial próximo à quadra 14, na Salvador Faraco. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Para comentar a sua indicação, a vereadora Lilian Cucci.
As pessoas lá do João Paulo, né, já pediram várias vezes, então a gente pede ao executivo que dê uma atenção maior, por causa que alaga muito as casas, por causa que entope, né, as caixas de esgoto, então está alagando muito as casas lá nessa parte. Então é isso, senhor presidente. Leu todo?
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 50, vereador Mano Gás. Congratulações e louvor pelos 15 anos da Igreja Cristo Vive.
Coloque em votação a moção. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Alguma bancada somando-se a essa moção?
Republicanos se soma à moção.
Republicanos.
PDT se soma.
PDT.
Progressista se soma.
Progressista.
União Brasil também.
União Brasil e Podemos. Todas as bancadas somando-se, então, a essa moção. Votação de regime urgência urgentíssima. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 36.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 36/2025, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistente social. A proposta de ampliação, ora apresentada, toma por base o número de empregos criados inicialmente pela lei número 2188, de 1991, alterado conforme o artigo 2º da Lei 3.785, de 2007, transformados posteriormente em cargos de acordo com o artigo 232 da Lei Complementar número 18, de 2018, que se somam a outros 10 cargos criados com base na Lei 3.900, de 2009, totalizando, no momento, 24 cargos efetivos. Deste total, 23 cargos estão preenchidos. Agora se pretende chegar a 40 cargos de provimento efetivo, ou seja, ampliar em 16 novos cargos, visando atender satisfatoriamente as demandas de órgãos da administração pública. A exemplo das secretarias municipais de saúde, de desenvolvimento social, de habitação e regularização fundiária e de educação. Os assistentes sociais, no exercício de suas atribuições, executam trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade em seus aspectos sociais, com a responsabilidade de, na prática, realizar estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem como programas de trabalho referente ao serviço social, supervisionar o trabalho dos auxiliares, realizar e interpretar pesquisas sociais, orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional, planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias, fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento, estudar os antecedentes da família, orientar os pais, em grupos ou individualmente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções socioeconômicas para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do município, selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância, a cegos e outros. Fazer levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades. Pesquisar problemas relacionados com a biometria médica. Planejar modelos de formulários e supervisionar a organização de fichários e registros dos casos investigados. Prestar serviço em escolas públicas, centros de cuidados diurnos, de oportunidades e sociais. E executar tarefas afins. Para o preenchimento das vagas, horas solicitadas, serão convocados candidatos aprovados no concurso público número 1 de 2023, homologado nos termos do edital 150 de 23 de maio de 2023. Saliento que a elaboração deste projeto decorre da constatação das necessidades levantadas pela Secretaria Municipal de Administração, em face de contratações de caráter temporário, preenchidas através de processos seletivos simplificados, anteriores à efetiva realização do competente concurso público, supracitado. Pelo exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
Senhoras e senhores vereadores, o regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores, vereadoras, que procedam à votação no painel eletrônico. Senhores vereadores, nós vamos fazer então a votação nominal. Vou solicitar a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos nomes dos senhores vereadores e vereadoras para a votação nominal. Lembrando que é o regime de urgência urgentíssima ao PL número 36 do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais. Então solicitamos a nossa secretária que proceda então à leitura nominal e os vereadores manifestem o seu voto.
Vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente.
Ausente.
Vereadora Denildo de Jesus Padovan, vice-presidente.
Não voto.
Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereadora Estela Luzardo Alves.
Sim.
Vereador Anderson Menezes da Silva.
Sim.
Vereadora Lin Leopoldina da Rosa Cuti.
Sim.
Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos.
Sim.
Vereadora Manuela da Rosa Couto. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim.
Sim.
Vereador Wagner Domingues Garcia.
Sim.
Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do PLO número 36 está aprovado. Senhor vereador Anderson.
Bom dia, presidente. Solicito que coloque na pauta o projeto 36, que inclua na pauta para votação.
É, colocamos em votação, então, a solicitação do vereador Anderson Cuco, que solicita a inclusão na pauta para o projeto de número 36. Tem anuência do plenário? Muito bem. Então, suspendemos a nossa reunião por alguns minutos para que o projeto seja analisado pelas comissões da casa. Em seguida, reiniciamos os trabalhos.
Colegas vereadores, a gente não se reuniu da última vez e não combinou que regime de urgência urgentíssima a gente ia ter um questionamento um pouco mais sério.
Presidente, eu peço a palavra, vereador.
Senhoras e senhores vereadores, solicitamos aos senhores que ocupem os seus lugares, por gentileza. Na sequência, nós já estamos reiniciando os nossos trabalhos. Reiniciados os trabalhos, em discussão e votação únicas, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLA número 30.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 30/2025, Protocolo 341/25. Procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.191.197,22. Relator, vereador Anderson Cuco. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 30/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 341/25, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.191.197,22. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos nas seguintes rubricas. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, construir a casa da mulher vítima de violência doméstica. Na categoria econômica de obras e instalações, fonte de recurso 2710, transferência especial dos estados. Detalhamento da fonte de recurso 1219, qualificação do Centro de Referência da Mulher. Recurso para construir casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Na funcional, serviços de proteção social básica. Na categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Todas as da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Detalhamento da fonte de recurso 1133, BRPSBFNAS, na categoria econômica de outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Detalhamento da fonte de recurso 1221, transferência voluntária, estruturação da rede do SUAS, na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, ambas da fonte de recurso 2661, transferência dos fundos estaduais de assistência social, detalhamento da fonte 1196, bloco de proteção social básica. na funcional. Serviços de proteção social especial de média complexidade na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso 1141, BLPSE MAC FNAS. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 2661, transferência dos fundos estaduais de assistência social. Detalhamento da fonte 1197, bloco de proteção social especial, alta complexidade. E na categoria econômica de material de consumo. Fonte de recurso 2660. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte 1190. Ação 219G. Estruturação da rede de serviços do SUAS. Na funcional, serviço da proteção social especial de média complexidade. Pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores. Fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Detalhamento da fonte de recurso 1141 BLPSE MAC FNAS. Na funcional, serviço de proteção social especial de alta complexidade, situações de calamidades públicas e emergências. Na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Detalhamento da fonte de recurso 1131, piso variável de alta complexidade. Na funcional, gestão do PBF e cadastro único na categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso 1063, Programa Bolsa Família, IGD. Na funcional, garantir os benefícios eventuais como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes para o retorno a seus domicílios, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 2661, transferência dos fundos estaduais de assistência social. Detalhamento da fonte 1198, bloco dos benefícios eventuais. Na funcional, manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil. Na categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 2660. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso 1012. Programa Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Na funcional, manutenção do programa Criança Feliz, na categoria econômica de material de consumo, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, e na categoria econômica de material de consumo, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso 1212 BPC na escola. Na funcional, dar apoio financeiro e organizacional à gestão do SUAS e da rede de serviços socioassistenciais, Bolsa Família, articulação com o BPC na escola e monitoramento SUAS, na categoria econômica de diária civil, a categoria econômica de passagens e despesas com locomoção. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso 1104, Bolsa Família, IGD, SUAS. Na funcional, manutenção do programa Acessuas, Trabalho. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Na categoria econômica de obrigações patrimoniais. Na categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E na categoria econômica de auxílio transporte, todas da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Detalhamento da fonte de recurso, Programa Nacional, Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. Na funcional, manutenção das ações do COVID-19 no SUAS, portaria número 369/2020. Na categoria econômica de indenizações e restituições, da fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, detalhamento da fonte de recurso 1157, ações do Covid no SUAS, alimentos. Ainda, conforme o texto, servirá de suporte para abertura do crédito adicional especial a implantação de saldos de superávites referentes à reprogramação dos recursos vinculados para a execução das ações pertinentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme segue. Superávit financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Social de Média e Alta Complexidade, 1141. Repassado à conta corrente 59.467, dígito 9, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao programa BPC na Escola, 1212. Repassado à conta corrente 70.833X, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao programa Primeira Infância, 1136, repassado à conta corrente 58105, dígito 4, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado a piso variável de alta complexidade 1131, repassado à conta corrente 56550, dígito 4, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao programa Erradicação do Trabalho Infantil, PET, 1012, repassado à conta corrente 56540, dígito 7, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao programa Bolsa Família, IGD, 1063, repassado à conta corrente 56542, dígito 3, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao programa Bolsa Família, IGD SUAS, 1104, repassado à conta corrente 56543, dígito 1, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Programa Nacional Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, 1114, repassado à conta corrente 56539, dígito 3, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Programa de Ações do Covid no SUAS Alimentos, 1157, repassado à conta corrente 63732, dígito 7, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Programa PROCAD SUAS 1211, repassado à conta corrente 71614, dígito 6, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Programa Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, 1221, repassado à conta corrente 73187, dígito X, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Social Básica, 1133, repassado à conta corrente 56548, dígito 2, agência 0450, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Social Básica, 1196, repassado à conta corrente número 04-1595-870, dígito 8, agência 0430, Banrisul. O superávit financeiro vinculado ao programa para serviço socioassistencial de caráter continuado, 1128. Repassado à conta corrente, número 04-1185-080, dígito 5, agência 0430, Banrisul. O superávit financeiro vinculado ao programa Estruturação da Rede de Serviço do SUAS, SIG TV GND 3, 1190, repassado à conta corrente 69567, dígito X, agência 0430, Banco do Brasil. O superávit financeiro vinculado ao Bloco de Proteção Social Especial Alta Complexidade, 1197, repassado à conta corrente 04-1595-880, dígito 5, agência 0430, Banrisul. O superávit financeiro vinculado ao Bloco dos Benefícios Eventuais, 1198, repassado à conta corrente 04-1595-890, dígito 2, agência 0430, Banrisul. O superávit financeiro vinculado ao programa Construção da Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, 1219, repassado à conta corrente número 04-164-321-0-6, agência 0430, Banrisul. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO número 30 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 36, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 36/2025. Procedência do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais. Vereador Anderson Cuco, relator. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposição de ampliação toma como base o número de empregos criados pela Lei nº 2.188, de 91, alterado pela Lei 3.785, de 2007, transformados posteriormente nos termos da Lei Complementar nº 18, de 18, somados aos cargos criados com base na Lei 3.900, de 09. Totalizando 24 cargos efetivos, sendo que deste total, 23 preenchidos. A nova alteração pretende ampliar para que 40 cargos de provimento efetivo, ou seja, 16 novos cargos, visando atender às demandas de órgãos da administração pública, a exemplo das Secretarias Municipais de Saúde, de Desenvolvimento Social, de Habitação e Regularização Fundiária e de Educação, em consonância às necessidades levantadas pela Secretaria Municipal de Administração. Verifica-se ainda que, para o preenchimento das novas vagas, serão convocados candidatos aprovados no concurso público número 1 de 2023, homologado nos termos do edital número 150, de 23 de maio de 2023. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de março de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 36/2025, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o texto busca alterar o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais, do grupo executivo e de assessoramento superior, previstos na Lei 3.900/09, que cria cargos de provimento efetivo, conforme menciona, vinculados ao regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana, de que trata a Lei Complementar número 1818. Com o objetivo de chegar a 40 cargos de provimento efetivo. Constata-se uma ampliação de 16 novos cargos, na busca de um atendimento satisfatório das demandas de órgãos da administração pública municipal. Registra-se também o encaminhamento do respectivo impacto financeiro das alterações propostas, que representam um desembolso de recursos para custeio da despesa de pessoal do Executivo Municipal, com um aumento anual estimado em R$ 334.116,40, equivalendo a 0,07% no limite de pessoal, totalizando em torno de 45,96% no ano de 2025, e estimado de R$ 600.910,21, equivalendo a 0,11% no limite de pessoal, totalizando em torno de 45,78% no ano de 2026. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de março de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 36/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que altera o número de cargos de provimento efetivo de assistentes sociais. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a ampliar o número de assistentes sociais efetivos em seu quadro de pessoal, aumentando o número de profissionais de 24 para 40. Os 16 novos profissionais serão lotados para atenderem às demandas das Secretarias Municipais de Saúde, de Desenvolvimento Social, de Habitação e Regularização Fundiária e de Educação. O assistente social desempenha um importante papel na administração pública, uma vez que atua na assistência à população no dia a dia de atendimento nos serviços, com prerrogativa legal de atuar na intervenção da questão social, visando a redução das desigualdades sociais e a garantia do acesso às políticas públicas, além de contribuir com um olhar de acolhimento e fortalecimento da adesão ao tratamento e estreitamento dos vínculos com os serviços. Além disso, o assistente social é um profissional que trabalha diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, se entende como muito relevante o reforço do número de técnicos habilitados a lidar com este público, principalmente nas secretarias municipais supramencionadas, as quais lidam diariamente com um público vulnerável e que necessitam de um olhar especial do poder público. Desta forma, a presente proposição se torna muito relevante ao interesse da coletividade, objeto tutelado por esta comissão municipal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de março de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. O projeto está em discussão.
Presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando Bright.
Eu me sinto muito feliz com a iniciativa do Executivo. Quero parabenizar o prefeito Carlos Delgado, na pessoa da secretária Joana, porque esse é um questionamento, né, que eu fiz aqui nesta casa, de que nós não podemos ter uma administração pública, uma máquina de fabricar processo seletivo simplificado. Com esse ajuste, a gente vê uma intenção do governo de ajustar até uma ilegalidade, né, trazendo, contemplando esse chamamento, né, falei com o Dilon, questionei ele a respeito desse esse concurso que foi realizado lá em 2023, tem pessoas aguardando, e se abre agora, né, com sobra de vagas, para uma área específica e sensível da nossa cidade. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento ao Executivo Municipal, e que também sejam feitos esses ajustes na saúde, na Secretaria de Saúde principalmente, e na educação, que já começou nesse movimento de processo seletivo simplificado. O concurso público traz uma segurança ao concurseiro, ao concursado, melhor dizendo, porque ele tem a garantia de que seus direitos serão garantidos e que não haverá pressão externa para o bom andamento do seu serviço, né? Claro que sempre vai ter a fiscalização, a cobrança, que é normal. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer manifestação? Passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PLO número 30 está aprovado. Ou melhor, esse é com votação no painel eletrônico. Eu estava aqui olhando a pauta anterior. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o PLO número 36 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura do convite.
Convite número 7. A BTI convida para o 23º CIMERCO, dia 24 de março de 2025, às 18 horas, no auditório do SEST Senat.
Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 34, vereador Luiz Fernando Bright, dispõe sobre o direito ao recesso escolar de meio de ano para auxiliares pedagógicos, serventes e merendeiras, guardas escolares, secretários e auxiliares de secretaria da rede municipal de ensino e da outras providências.
Presidente, gostaria de fazer uma observação. Eu vou emendar esse projeto para contemplar também os bibliotecários e os coordenadores de turno.
Projeto de número 34.
Isso, vai ser emendado, tá. A gente já protocolou a emenda.
Tá. Quando descer para as comissões, então, aí o vereador propõe, então, a emenda.
Beleza. Okay?
Por gentileza, vereador, dá sequência para nós nas leituras das matérias do expediente.
Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 35, Poder Executivo, reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a lei número 4.220 de 2013.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 56, CIMUR, encaminha ofício número 10/2025, em desagravo à fala do vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. E-mail número 11, Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha resposta ao ofício número 49/2025/DELEGE.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 48, responde indicação número 27 do vereador Anderson Cuco. Ofício número 49, responde requerimento número 63 da vereadora Manuela Couto. Ofício número 50, responde indicação número 49 do vereador Anderson Cuco. Ofício número 51, responde indicação número 17 do vereador Padovan. Ofício número 52, responde indicação número 45 da vereadora Manuela Couto. Ofício número 53, responde requerimento número 109 do vereador Luiz Fernando Bright. Ofício número 54, responde requerimento número 114 do vereador Luiz Fernando Bright. Ofício número 55, senhora Anne Caroline Barreto, secretária municipal de saúde, solicita esclarecimento sobre as manifestações do vereador Luiz Fernando Bright, proferidas na reunião ordinária do dia 27 de fevereiro de 2025, e em relação ao requerimento verbal referente à alteração do funcionamento das ESFs, assim como questiona as providências adotadas pelo Parlamento em relação às investidas contra os servidores da saúde.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 115 a 121/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 223 a 252/2025 e autógrafos legislativos números 20 a 21/2025.
Senhoras e senhores vereadores, nós convidamos todos para a sessão especial em comemoração aos 20 anos da APECAM hoje às 19 horas neste Parlamento. Passamos ao período das comunicações. Eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli para que eu possa me manifestar na tribuna.
Receba a condução dos trabalhos.
Senhoras e senhores vereadores, eu faço uso da tribuna pela primeira vez neste ano de 2025 para relatar um fato ocorrido na BRK na semana passada. Eu fui para resolver um problema meu, um problema simples, de uma conta de água que costumeiramente vem 230, no máximo 400, que passou para R$3.200. E aí, tudo bem, deve ter algum vazamento. Contratamos a empresa para fazer uma averiguação no pátio para ver se tinha algum vazamento. Mais R$800 para essa empresa, uma empresa particular. Foi detectado que não tem nenhum vazamento. O próximo talão veio R$ 2.980. Subitamente sai de R$400 para quase R$3.000 reais por mês. Eu me deparo diante de uma cena muito triste e lamentável na BRK de Uruguaiana, quando eu chego de manhã, na semana passada, superlotada a sala de atendimento. Duas atendentes, aí acabou ficando uma apenas, a outra saiu. Aquela sala, aquela mesa de recepção que tinha aqui, se resolvia muitas coisas ali para uma emissão de segunda via, alguma coisa que era muito prático, muito rápido, também não existe mais. As pessoas alojadas ali nas cadeiras próximas dos vidros, já esquentando nesse calor. E o que me deixou mais aborrecido foi quando eu pedi, como fiscalizador, como vereador, a senhora falou hoje, vereadora, sua palavra bem colocada, que eu queria falar com a supervisão, o gerente, alguém que pudesse me atender. No momento não está. Saiu, volta mais tarde. E alguém me disse, estão lá dentro. Então eu chamei o diretor do PROCON, chamei o presidente da Câmara, e eu ia chamar a Brigada Militar. Porque é um desrespeito à nossa comunidade, aonde não tem nem sequer um caixa para atender, uma atendente para atender uma pessoa de idade, uma gestante, uma pessoa portadora de uma deficiência. Lamentável, ninguém para atender, para dar preferência a essas pessoas. E as pessoas desde as 8h30 da manhã até o meio-dia. O diretor do PROCON, eu quero fazer aqui um agradecimento ao doutor André, que solicitamente, quando eu liguei, ele largou tudo e foi lá. E foi aplicado na BRK uma notificação. O PROCON notificou a BRK. Gente, nós somos os pagadores desta empresa. Nós pagamos por mês essa empresa. É inadmissível que sejamos tratados dessa maneira nessa cidade. Um alto valor abusivo, excessivo de água, que ainda estou lá tentando resolver o meu problema, porque não tem vazamento, eu tenho um laudo da empresa que eu contratei, não há vazamento no pátio. E esse absurdo de conta elevada que tem vindo, não é a minha reclamação. É a reclamação de todos os munícipes dos serviços de péssima qualidade prestado por essa empresa em nossa cidade. Deixo aqui a minha manifestação de repúdio ao tratamento que foi dado ao nosso povo, está sendo dado ao nosso povo, que não merece isso. Ficar das 8h30 da manhã até tarde para ser atendido, não merece receber esse tipo de tratamento. E uma vez que pagamos um alto valor agregado na rede de esgoto. Isso é inadmissível, que a gente viva diante de uma imposição de uma empresa, a qual não pode ser questionado, não pode ser argumentado, não pode falar, não pode fiscalizar, porque nós estamos cumprindo a nossa parte, estamos fazendo o que é dentro do contrato. Lamentavelmente, lamentavelmente, os nossos cidadãos, a nossa cidade, com quase 120 mil habitantes, para ter dois atendentes, foi a minha reclamação. Uma cidade que está movida por tantos infortúnios destas contas que têm aparecido nesses últimos dias, e chega lá lotado a sala para ter uma, duas pessoas atendendo. É inadmissível. Essa casa precisa se manifestar. Já tenho aqui ouvido manifestações da vereadora Manuela, da vereadora Estela, do vereador Mano. Vários outros vereadores já se manifestaram. No ano passado, o vereador Clemente passou a legislatura inteira falando dos trabalhos prestados pela BRK. Mas nós somos eleitos pelo voto democrático de direito. Estamos aqui em representação da nossa comunidade. E nós não vamos aceitar esse tipo de tratamento que está sendo oferecido à nossa cidade, aos nossos munícipes. É inadmissível. Se precisar ajuizar uma ação pública contra a BRK, assim o faremos. Montamos uma tenda lá no meio da praça para colher assinaturas e nós pedimos a quebra desse contrato. Há muito tempo. Inadmissível esse tratamento que nós estamos recebendo. Uma água de péssima qualidade com valor agregado altíssimo. Fica aqui a minha palavra de repúdio à BRK Uruguaiana.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Padovan.
Obrigado, vereadora Márcia.
Presidente, vou me manifestar daqui.
Para fazer uso, então, do momento das comunicações, o vereador Luiz Fernando Braz.
Eu quero aqui ler para vocês uma mensagem que eu recebi de uma mãe na madrugada de hoje, a 1 hora e 44 minutos, para ser mais exato, onde ela relata uma situação que estava ocorrendo na UPA, né, onde a filha dela estava internada desde as últimas horas da tarde. Boa noite, me perdoe a hora, mas é porque me sinto impotente nesse momento. Estou com minha filha internada na UPA com fratura preocupante no braço, na qual o médico que me atendeu disse que ele estava sem muito o que fazer, porque a Santa Casa teria o atendimento somente a partir das 11 horas da manhã. Minha filha está à base de morfina, ela tem apenas 9 anos, e ele me disse que sequer existe material na Santa Casa, na traumatologia. Então, senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem. Continua a mazela de falta de material para que os profissionais médicos consigam fazer o seu ofício. Continua. E continua também a sangria de mandar dinheiro para a traumatologia. Mandar dinheiro para a traumatologia. Ainda esta semana passada, a gente mandou mais dinheiro para a traumatologia. A partir de agora, através da Comissão de Serviços Municipais, eu vou começar a requerer nota por nota aonde está indo o dinheiro. Porque não é possível que todos os dias tem pessoas fraturadas. Nós temos o Dr. Paulo, que é um conhecedor mais do que ninguém da causa, e ele não me deixa mentir. É todos os dias, corredores lotados, e não é porque o Dr. Paulo não atendia. Porque continua os corredores lotados, a falta de material, e os vídeos mirabolantes nas redes sociais, inventando a roda, que está sendo feita uma cirurgia reversa, e que não é verdade também, já é feito há muitos anos. Então, vamos deixar de pirotecnia, porque não cabe mais. A sociedade, o povo uruguaianense sabe o que está acontecendo, porque ele está sentindo na pele. Esse aqui é só mais um número, para quem gosta do que está acontecendo na gestão da Santa Casa de Uruguaiana. Tem que haver um basta nisso, pelo amor de Deus. Não dá mais. É fato, é um fato. Fato concreto, notório. Mas está tudo bem. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Fernando. É, para fazer uso também do período das comunicações, a vereadora Lilian Cucci.
A respeito, me solidarizo também com essa mãe. Deve, mãe é mãe, você coloca sempre no lugar. Só que assim, vereador Luiz Fernando, meu colega de bancada, em vez do senhor atacar, por que, que o senhor não busca soluções?
Já solucionei.
Por que, que o senhor não busca soluções? Não. São projetos voltados para que melhore. Não adianta a gente só atacar. Você sabe o quanto a Santa Casa está sangrando? Não é só a nossa Santa Casa. A Santa Casa, o SUS inteiro está sangrando. Porque o governo federal está repassando muito menos. E todos vocês aqui sabem. Não estou defendendo ninguém. Eu estou apenas falando que, em vez de nós atacarmos, vamos buscar juntos soluções para melhorar a nossa Santa Casa. Porque, quiçá, mais adiante a gente não vai precisar, doutor Luiz, excelência. Nós não vamos precisar também da Santa Casa. E aí, a gente vai viver somente sempre assim? Só atacando? Então, eu acho que se a gente se reunir e buscar melhorias, buscar projetos que possam melhorar, que possam ajudar a nossa Santa Casa. Porque eu não acredito que ninguém vai estar lá para querer matar as pessoas. Eu não acredito, nem não existe bandido a ponto de fazer isso, vereador. Não é assim. E isso fica mal, porque parece que sempre estão querendo fazer isso ou aquilo para as pessoas. Como eu já lhe disse, eu já estive também na linha de frente. Eu sei o que é. Na H1N1, em 2009... nós entrávamos às 7 da manhã e saía às 11 horas da noite, na linha de frente. Então, no momento que o senhor ataca a Santa Casa, o senhor também ataca os profissionais. Então, eu lhe peço assim, encarecidamente, como sua colega de bancada, que o senhor busque soluções, já que o senhor tem tantas soluções, que o senhor busque. E nos ajude também, nós todos os vereadores aqui, nos ajude a buscar soluções junto ao senhor. É a minha fala. Muito obrigada e bom dia a todos.
Vereador, o senhor já falou, e aí, se o senhor quiser manifestar, tempo, o senhor pode usar, então, o período de bancada.
Isso. Solicito o tempo de bancada.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Braide.
Com relação a solucionar a situação, a gente vem solucionando casos pontuais atrás de casos pontuais. O que soa para a colega, e respeito a sua opinião como um ataque, a mim, me soa como fiscalizador, para qual eu fui eleito. Quero agradecer aqui esse caso que eu relatei neste momento. Eu quero agradecer ao doutor Zácaro, nosso colega Zácaro, que prontamente assim que contatado, pediu que fosse encaminhada a criança para lá que ele está atendendo. E quando se diz que está atacando aos servidores da saúde, eu quero saber uma fala minha que eu tenha atacado, a não ser cobrado. Está tendo uma inversão de valores na cidade de Uruguaiana, assim como tem a nível nacional, onde nós temos um judiciário que governa ao invés do executivo. Aqui nós temos um executivo que fiscaliza o fiscalizador, que seria o vereador. Então, essa inversão de valores, ela vai longe, porque eu vou exercer a minha atribuição sempre cobrando o que está errado, sem passar pano. Até porque, nem se fosse base do governo, eu não aceitaria as situações que vêm ocorrendo sistematicamente no sistema de saúde de Uruguaiana. Tanto que quem nos embasa, por muitas vezes, são os próprios profissionais da saúde. Eu quero saber qual é a falta de respeito, que inclusive tem mais um ofício aqui, em não querer 5 dias de interrupção no serviço da estratégia da saúde da família, que são os postos. 5 dias. Se trabalhou na segunda. Isso é ofensa? Não. Por muito mais ou menos, a senhora deu a entender, colega Lilian, que os servidores concursados não gostavam de trabalhar. Deu a entender. E eu não vi a sua força, né, como para defender uma estrutura colapsada, que é a sua força, de dizer, não, realmente, eu me equivoquei. Não, a senhora deu a entender que processos seletivos são os que trabalham, concursados não são. E eu não vi o seu ímpeto, como a senhora tem para defender, está colapsado. Quando a senhora me convida para ir junto, vamos, vamos, mas eu não vou para passar pano. Eu vou para tentar dar a solução. Como a gente vem dando soluções, soluções, mais soluções. E para isso não precisa ficar agarrado em deputado nenhum, vereadora. É só ir lá e ver a situação e resolver. Muito obrigado.
Para fazer uso do período das comunicações, a vereadora Manuela Couto.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu vou ter que me manifestar porque eu represento um partido do qual eu acredito nos ideais e se chama Partido Democrático Trabalhista. Então, nós defendemos o trabalhador. Antes de falar do meu colega Luiz Fernando, eu vou falar também da colega Lilian Cuti, que ele citou agora, que também repudio aquela fala que causou contestação, assim como a do meu colega Luiz Fernando. Repudio as duas. Jamais falaria o que a colega falou sobre os concursados. Assim como, por favor, jamais falaria sobre servidor público, como a colega falou, assim como jamais agiria como meu colega Luiz Fernando vem agindo. Eu sou muito cobrada, tá, por a gente ser colega de bancada, e as pessoas vêm até mim e me mandam mensagem o tempo inteiro perguntando se eu compactuo com o que o meu colega diz. A questão que agora chegou aqui do desagravo, a Andrea foi homenageada pelo colega Luiz Fernando e, mesmo assim, como representante do CIMOR, né, pediu a casa, pediu ao Luiz Fernando retratação e tudo mais. A gente tem que ter cuidado com as nossas falas. Como que eu vou chegar aqui e vou falar da vida pessoal da secretária de saúde? Isso é inadmissível. Aí depois querem dar flores no Dia da Mulher. É inadmissível que se fale da vida pessoal sem saber. Ela pediu exoneração e viajou. As pessoas têm o direito de viajar. Eu também não gosto e vou ter que me manifestar, sinto muito, porque a cobrança está vindo toda hora. Não eram 5 dias. É sensacionalismo. É sensacionalismo pegar o microfone e dizer que a saúde vai ficar 5 dias sem funcionar. Não funciona sábado e domingo e não funciona em feriado. Então não é honesto dizer que são 5 dias. Era a segunda-feira. Podemos ser contra? Podemos ser contra. Mas vamos falar as coisas de maneira certa. Eu não faço 100 quadras de asfalto com o recurso de 90 CCs, como foi citado aqui. Então, eu votei contra as secretarias e os CCs. Mas a gente não pode usar esse discurso vazio. A população prefere isso ou aquilo? Porque não é assim. E aí eu sou cobrada o dia inteiro. E agora a secretária está pedindo posicionamento da casa, dos vereadores, quanto à atitude do nosso colega. E a gente tem que se posicionar. E eu sinto muito, a gente é do mesmo, do mesmo partido, colega de bancada, mas eu preciso me posicionar. A secretária de saúde não fez nada errado ao viajar. Ela tem provas, ela se exonerou. Ela virou ex-secretária, o adjunto assume que é um profissional capacitado, que já foi o secretário de saúde por muito tempo. E isso não é coisa para a gente dizer aqui. Não é coisa para a gente dizer aqui. Estamos preocupados com a saúde, então que a gente lute por mais concurso público, pela valorização do profissional, por mão de obra qualificada, para que venha gente, por salário bom, para que venha gente para a Uruguaiana, por recursos humanos e estruturais, pela ampliação da UPA, não atacar os colegas. E aí vai uma população inteira que está cansada de ser mal atendida, de faltar recurso, de N problemas que, quando meu colega cita, tem razão. O que eu não concordo é com o sensacionalismo na fala. Na última sessão plenária, eu fiz um requerimento sobre o interior, as Três Bocas, e sobre o transporte escolar. Foi de minha autoria o requerimento. E o que o governo fez? E eu nunca passei pano pelo governo, e eu já fui retirada dessa casa por não passar pano para o governo enquanto suplente. Então, isso ninguém vai dizer. O que o governo fez? Mandou o secretário aqui, e o secretário explanou e tirou as nossas dúvidas. Ele respondeu o requerimento, os dois, e que era a dúvida de ambos. Todo mundo, era a questão do dia. Não acho certo ir para frente da prefeitura com meia dúzia de pais que não sabem que nós tivemos as respostas aqui e fazer um vídeo sensacionalista. E aí, lá no vídeo, o que perguntaram? Ah, e a sua colega? A sua colega fez o requerimento, obteve as respostas, e se o executivo não cumprir, aí se muda o tom. Aí a gente vai para cima de novo. Agora, no momento que eles respondem, a gente tem que ter ética e não pegar e jogar para a torcida. Fazer que não está sendo respondido ou coisa desse tipo. Tá? Então, repudio a fala da colega Lilian Couto, falando sobre os concursados e tal, defendendo os CCs e falando com os concursados, sendo uma concursada. E repudio também as falas do meu colega Luiz Fernando, quando ele ataca pessoalmente a saúde, os profissionais. E profissionais esse que há pouco tempo atrás a gente estava chorando, agradecendo de joelho, porque são essas pessoas que ficaram na linha de frente na pandemia, dando o sangue, literalmente, abandonando a família e os filhos. Aí a gente não pode esquecer que essas mulheres, e eu vou falar mulheres porque na maioria são mulheres, tá? Com todo respeito aos homens, mas é onde eu mais sinto. Essas mulheres são mães, são filhas, são esposas. Realmente não mereciam um dia de feriado? Realmente não mereciam um dia que vai emendar com três que já não existiriam? Sábado, domingo e terça não estaria aberto, não abre. Então, seria um dia. E vocês imaginam a exaustão que devem estar as pessoas da saúde? Exaustas, cansadas, trabalhando com pouco recurso, sim, isso a gente tem que bater de frente e falar. Mas a gente não pode tirar o direito de um dia de descanso. E existe diferença entre o atendimento das ESFs e urgência e emergência. A cidade, vamos ser honestos, a cidade não ia ficar sem atendimento de urgência e emergência. Nas ESFs tem agendamento, simplesmente não ia acontecer o agendamento segunda. Então, eu quero dizer para todo o pessoal da saúde que, com essa polêmica que teve na semana passada, quando o carnaval, eu estou do lado de vocês. Muito obrigada.
Para fazer uso do período das comunicações, o vereador Paulo Klenubing.
Obrigado, nosso presidente em exercício, colegas vereadores e demais pessoas assistindo essa sessão aqui. Eu sou médico há mais de 40 anos, 42 anos. E ninguém aqui conhece mais a dor do que eu. Ninguém. Tá? Eu conheço, não sinto a dor, mas conheço a dor das pessoas que nos procuram. A saúde é muito séria. A saúde lida com o bem maior que nós temos, que é a vida. Quem não tem saúde, não adianta ter dinheiro, não adianta viajar para o exterior, não adianta. Não. A saúde não é tudo, mas é quase tudo. Então nós estamos enfrentando, sim, em Uruguaiana, problemas na saúde. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Haja pressão de onde houver. Quanto à fiscalização, nós precisamos ser os fiscais, sim, da saúde. Todos nós. Nós precisamos querer uma saúde melhor para todo mundo. A gente sabe dos problemas enfrentados, do mau pagamento, né? das Santas Casas, da baixa tabela do SUS, de atrasos, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente sabe também que é preciso saber gastar o dinheiro. É preciso saber gastar o dinheiro. Se não tem muito dinheiro, use-se esse dinheiro para aquelas coisas que realmente são necessárias. Então, o nosso problema, para mim, é de gestão. Nós precisamos fazer gestão. É preciso haver um plano para a Santa Casa, para a saúde básica, para a policlínica e para todos os setores da saúde. E não soluções à prestação. Né? Eu sou procurado pelo vereador Mano Gás, porque ele está com dor no punho. Então, eu vou conseguir uma consulta para ele. Tá? Eu resolvi o problema dele. E os outros? E os outros? E o Zezinho lá da Vila Ipiranga, da João Paulo, da Vila Betânia? Esse vai ficar na fila. Porque eu, quando faço o Mano furar a fila, e estou usando como exemplo, faço furar a fila, alguém vai para trás da fila. Infelizmente, a saúde vem sendo feita dessa forma. E a Santa Casa não é diferente. A Santa Casa não é diferente. A Santa Casa precisa de gestão. Né? Não precisa de braço político. Não precisa de alguém que vá, né, na rádio tentar mostrar um panorama que, na realidade, toda a cidade sabe que não existe. Eu tenho fé no prefeito Delgado, porque eu conheço o Delgado, eu conheço, passei 4 anos com ele aqui. Eu tenho fé que ele tenha condições de colocar isso de volta nos trilhos, tá? que tenha um planejamento, que escute pessoas que têm condições de aconselhá-lo. Ele não é obrigado a saber como se faz saúde, ele é obrigado a ouvir e escolher o melhor caminho. Então, ressalto que os vereadores têm que fiscalizar, sim. Parabéns, vereador Padovan, meu amigo pessoal, né, pela atitude que o senhor teve quanto à BRK. É preciso que a gente tenha outras atitudes contra todos os serviços considerados essenciais, e até não essenciais, que mudam a vida das pessoas. Segundo, né, nós precisamos, sim, de solução, vereadora Lilian. Mas é preciso que alguém nos escute. É preciso que quem tem soluções, pelo menos seja ouvido para apresentar essas soluções. Quando não se ouve, não resolve nada. Ficamos resolvendo problemas pontuais do Mano Gás, do Padovan, do Paulo Klenubing, e a população que realmente precisa de atendimento, né, qualificado, fica lá na vila esperando, né, 6 meses para fazer uma ressonância, né, 2 anos para conseguir um tratamento oncológico e assim por diante. Isso não é saúde de qualidade. Tá? E eu conheço saúde como ninguém. Não estou sendo arrogante, não estou agredindo ninguém. Estou constatando, é preciso melhorar, é preciso mudar. E para mudar tem que ouvir, tá? E tem que ter vontade e coragem para mudar as coisas que não estão andando bem. Muito obrigado.
Para fazer uso do período das comunicações, o vereador Anderson Cuco.
Bom dia, colegas. É um tema muito importante quando a gente fala de vários fatores, mas saúde, como diz o Dr. Paulo, saúde em primeiro lugar. Saúde cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Realmente, é quando a gente fala de saúde que cuida de caso a caso, quando a gente pensa em resolver um problema, uma indicação, uma causa meu, um caso individual, eu acho que a gente não está pensando em conjunto. Eu acho que há pessoas que querem cuidar da saúde, quando a colega fala em resolver problemas em conjunto. Que a gente possa, sim, ter uma qualidade de vida, uma saúde para todos iguais. É isso que a gente torce, a gente tem que ter uma qualidade de vidas iguais. E, mais uma vez, quando a gente fala também, vereador, a gente fala de deputados, eu me preocupo. Porque, muitas vezes, a gente vai lá bater na porta para pedir recursos para a nossa saúde. E a gente não precisa estar dependurado em deputado nenhum, mas sim buscar soluções, ajustar, buscar recursos para ter uma saúde melhor, uma saúde mais adequada para a nossa população. Quando a gente bate individual, realmente, 1h, 2h, quantos colegas foram chamados isso? A gente está lá prontamente, a gente não tem horário 24 horas para nós cuidarmos de cada um. Mas por nós temos que trabalhar para uma saúde que sim, que ela não precisa estar chamando 1h, 2h, 3h, que ela tem que andar normalmente. É isso que nós temos que ter, uma gestão, uma qualidade, o apreço de todo mundo. E o que não tem acesso, e o que não conhece o senhor, não conhece a vereadora, o vereador, o presidente, como é que fica essa população? Eu brigo pela população sim, e brigamos por uma saúde igual a todos. Quando a gente fala e realmente dos servidores públicos, quando o senhor aproveitar a fala da vereadora Manuela, muito bem colocasse, vereadora, chega de sensacionalismo. A gente está aqui realmente para nós trabalhar juntos para a população. Então, onde que a gente trabalha a questão, fazemos juntos, a gente vai lá para fora e fizemos outras, estamos desrespeitando todos os colegas. Eu acho que a gente precisa de um pouco de respeito e a população saber a verdade e a realidade que a gente passa. Parece que nossos outros 10 estamos de braços cruzados aqui dentro e a gente não está. A gente está trabalhando pela população. A gente estou vereador, a gente é uma passada na vida e aqui também. Então, quando a gente é uma passada, a gente quer trabalhar para a população real, a mostrar o que é verdade e o que não é verdade. E questão da saúde, sim, tanto é que eu protocolei nessa casa hoje, sugerindo ao prefeito Delgado que analise as questões dos feriados, que possa ter todas as outras casas, todos os outros servidores têm, e por que as nossas USF, nossos postos também não podem ter. Eu acho que a gente não pode fazer questão de sensacionalismo numa questão. O senhor resolveu um caso, muito bem, estamos juntos, agora a gente quer resolver todos os casos, que não possa ser isso. Quando a gente passa recurso para essa casa, passamos recurso para a saúde, realmente temos que fiscalizar e temos que buscar mais recursos e ver onde está o calcanhar de Aquiles, o que está faltando, onde que é, qual é o número que está. Eu acho que isso que a gente possa ir junto com os serviços públicos para trazer para a nossa comunidade. Meu muito obrigado.
Muito bem, para fazer uso do período das comunicações, a vereadora Estela Luzar.
É um tema muito sensível, gostaria de parabenizar a Manuela na tua colocação, na vereadora Manuela, foi muito, muito oportuna e esclarecedora, né? Tenho certeza absoluta também, doutor Paulo, que nós temos que fiscalizar sim, como eu estou fazendo, faço o meu papel, estou cumprindo o meu papel de vereadora, fiscalizar, e vou ser firme na fiscalização, isso o governo sabe, né? Sou da base do governo e eu mereço respeito porque faço o meu papel. Quero colocar também uma sugestão, e acho que a nossa administração da saúde, de um todo, ela está sendo um pouco de... A sensação é que ela está sendo de improviso muitas vezes, né, e isso não pode acontecer. Então, quero aqui dar uma sugestão, o senhor, como um operador da saúde, né, e importante e competente que é, poder, quem sabe, montarmos uma comissão, né, de avaliação, fazer um estudo técnico de como atacarmos os nossos problemas. Não é verdade? O que é prioridade, qual é o nosso orçamento, o que, que nós vamos conseguir de verba para daqui um ano, dois anos, e ali traçarmos um planejamento de ação na saúde, na segurança pública, em todos os setores, mas principalmente na saúde, que é onde as pessoas e as famílias sentem as dores. Não é verdade? Nós não podemos, vereador Luiz Fernando, atacar os operadores da saúde, a Santa Casa, né, por um fato de um delinquente ter tiroteado com a polícia, né, ficou todo furado internamente e veio a falecer no nosso hospital. Não é verdade? A gente não pode usar esse fato, né, de um rapaz que é delinquente e em guerra com a polícia falece. Então, também esse tipo de ação, né, de atitude, não é legal de um vereador fazer. Gostaria também, né, tá, de salientar a importância dos servidores da saúde pública, de todos os servidores, mas principalmente aqueles da saúde pública que trabalham com muita carência de material. Então, por isso, eu acho importantíssimo e importantíssimo que se forme essa comissão, para que a gente consiga mostrar para o executivo, né, que é um tipo um conselho, de um plano de ação. Cabe aqui, não sei se os colegas aceitarem, eu estou, né, à disposição. Muito obrigada pela oportunidade.
Para fazer uso do período das comunicações, o vereador Mano Gás.
Bom, senhoras e senhores, vereadores, pessoal que ainda está no plenário, vejamos que quando se quer legislar, o parlamentar ele tem que escolher uma bandeira. E dentro dessas atribuições, o vereador Mano Gás não tem bandeira. Não tem. Ou se tu não discute sobre BRK, tu não discute sobre o funcionalismo público, servidores ou saúde, tu não é um vereador. No meu primeiro mandato, eu me preocupei muito com as redes sociais, em querer ganhar os louros de um trabalho de vereador. Digo para vocês que, neste momento, neste novo mandato que estou tendo esta oportunidade, eu não terei esse tipo de trabalho, me importar com o que a rede social ela propaga. Porque é muito fácil nós, vereadores, pegar um vídeo, fazer um corte e postar para alegrar alguém. Eu não farei isso. Independente de estar ocupando mais uma vez essa cadeira no parlamento, eu tenho sido um vereador ativo, tenho fiscalizado. Eu tenho tido quase que diariamente, duas a três vezes na semana na Santa Casa. Ou é pela parte da tarde ou é pela parte da noite. Mas, infelizmente, se eu não colocar na rede social, não estou aqui questionando o trabalho do meu colega. Não é isso que eu estou colocando em xeque. Não é isso. Admiro o trabalho que ele vem realizando, admiro. É a posição que ele tem como parlamentar, assim como cada um de nós tem a sua posição e uma maneira de trabalhar. Eu estou trabalhando, estou fiscalizando. tenho tido chamado na Santa Casa, como falo e repito, quase que diariamente. Mas, em maneira nenhuma, eu estou expondo isso. Porque quando a gente realiza um vídeo, a gente está expondo uma classe. Sabemos, o vereador Alírio colocou na sua fala também, no outro hora ali, que existem servidores que cumprem e outros que não cumprem. Então, de maneira nenhuma, eu quero expor essa situação de ninguém. Eu acho que cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Eu estou trabalhando dessa maneira. E tenho a certeza que estou fiscalizando. Estou. E afirmo. Só eu não estou preocupado mais com que a rede social venha atacar. O vereador não está trabalhando? Não, estou. Se alguém tiver dúvida disso, o meu gabinete 24 está à disposição para mostrar toda a documentação de todos os lugares que a gente tem participado. E aqui, presidente do CIMUR, meu gabinete está à sua disposição também. Tudo que tange a sua classe, aos servidores, que o vereador puder ajudar dentro da legalidade, não tenha dúvida. Aqui a minha posição não é para ganhar os servidores, não é para ganhar o pessoal da saúde, não é para ganhar as obras. Sim, é para atender e principalmente fazer o meu papel, que é fiscalizar. Estamos à disposição. Muito obrigado, Padovan. Bispo Padovan, nosso presidente, hoje na casa. Mas é isso aí. O meu trabalho não será trabalho de Facebook mais. Eu não vou me importar com que as pessoas do Facebook vão. Eu não estou aqui para ganhar seguidores mais. Estou aqui para trabalhar. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores. Encerramos então o período das comunicações e declaramos encerrada a 10ª reunião ordinária deste ano de 2025, reforçando aos nobres colegas vereadores e vereadoras para a sessão especial em comemoração aos 20 anos da APECAM, hoje, às 19 horas, nesse Parlamento. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Uma ótima tarde de terça-feira a todos.